A Rádio FM Assembleia 96,7. Entrevista.
Em tempos de pandemia, de combate ao coronavírus, manter a rotina tem sido um grande desafio para todas as áreas. Nas escolas, por exemplo, o ensino à distância é a ferramenta utilizada para manter os estudantes em atividade. Mas será que a aula online substitui a aula presencial? Sobre esse assunto, nós vamos conversar aqui na Rádio FM Assembleia com a psicóloga e pós-graduada em psicopedagogia, Ivânia Pinheiro. Ivânia, seja muito bem-vinda à Rádio FM Assembleia. A aula online, ela substitui realmente a aula presencial?
Olá, eu penso que não substitui, por vários motivos. Primeiramente, pelo vínculo que a criança tem tanto com os professores, com os colegas de sala, como pela motivação que o aluno, seja ele de qualquer idade, inclusive com os adolescentes, pela motivação que ele tem de ir para o encontro com os amigos, pela troca que ele tem de ideias, a socialização, apesar de ser pequena, porque geralmente só tem o momento do recreio, do intervalo, mas isso é muito importante para todos eles, como eu disse, independente da idade. E em relação ao conteúdo, nós sabemos que a afetividade nesse momento de aprendizagem, de trocas, conta muito. Mas para o momento, nós estamos trabalhando muito com as substituições, com o que dá certo para o momento, então é a saída que nós temos para agora.
Embora, como a senhora colocou, não substitui, é óbvio, mas de que forma os pais podem colaborar nessa educação à distância? Há alguma orientação específica para os pais?
Não substitui, como nós concordamos, mas essa educação à distância, ela é muito bem-vinda nesse momento, porque o que eu estou percebendo é que as crianças, elas têm se sentido bem, porque a maneira que ocorre, elas conseguem ver os colegas da sala, elas têm reencontrado os professores. Então, como eu coloquei anteriormente, é uma substituição de algo que a gente não pode ter da forma que era antes, e para o momento tem trazido um alívio para as crianças. E para esse momento, os pais, eles precisam primeiramente ficarem tranquilos, porque eles também não vão substituir os professores, até porque eles não têm essa formação. Então, o grau de exigência, de expectativa para os pais nesse primeiro momento tem que ser mínima, até porque a gente vê em algumas entrevistas, algumas reportagens que saem nos noticiários, os pais com esse compromisso de que eles não são professores, de que está muito pesado, mas não é dessa forma que essa substituição está acontecendo. As escolas não têm esse objetivo de que os pais passem a ser professores. Essa é uma forma de que as crianças não fiquem tanto tempo paradas, tanto tempo sem o conteúdo. E até como eu falo para os meus pacientes, crianças e adolescentes, o cérebro, ele não pode parar. Ele precisa ser exercitado, assim como um músculo. Então, essas aulas online, elas são muito bem-vindas. E os pais, primeiramente, precisam ter essa consciência de que eles não são professores. E a partir do momento que eles ficam mais tranquilos, de que eles baixam essa expectativa, eu penso que tudo ocorre de uma forma mais leve. Então, eles podem realmente ali ajudar no manuseio da tecnologia, que algumas crianças menores podem ter alguma dificuldade, ajudar na maneira da criança se concentrar ali, porque às vezes o computador, a videoaula, pode a criança realmente estar no quarto dela, com muito estímulo, ali perto da cama, dependendo de onde for, a criança realmente pode se desmotivar um pouco. Então, nos primeiros momentos, os pais podem ali ficar de vez em quando dando uma olhadinha para motivar essa concentração. E se tiver tarefas que algumas escolas passam, outras não, como antes, orientar, deixar a criança fazer só, se tiver dúvida, perguntar. Então, encontrando o ritmo da criança, não tem um ritmo certo nem errado. Cada criança, cada família vai encontrar o seu ritmo.
Nós estamos conversando com a psicóloga pós-graduada em psicopedagogia, Ivânia Pinheiro, falando sobre esse momento da pandemia em que as escolas estão dando aulas online, virtualmente, para manter as atividades dos alunos. A senhora falou que, pela questão que a senhora coloca, a problemática está mais nos pais do que nas crianças, até porque a maioria gosta de uma novidade, se motiva. A senhora acredita que, após esse período, essa experiência de aulas virtuais, à distância, pode trazer algum tipo de consequência negativa, tanto para as crianças como para os pais? Será necessário uma terapia pós-pandemia?
Pelas aulas virtuais, penso que não vão ter consequências negativas, porque as crianças e os adolescentes, eles são muito adaptáveis. Então, eles vão retornar para as aulas com tranquilidade, até porque eles relatam que estão com saudade, que eles querem ir para a escola, até aqueles... Eu tenho um exemplo muito interessante, aliás, dois, de crianças que tinham dificuldade, que não queriam ir para a escola, que achavam as tarefas difíceis, até por ter realmente razões para isso, a níveis de transtornos, enfim. E aí, o depoimento deles agora é: eu quero ir para a escola, mesmo achando as tarefas difíceis. Então, a saudade é grande. Então, quando eles retornarem, eu penso que realmente não vai ter nenhum problema, nenhuma consequência negativa. Agora, se haverá necessidade de terapia pós-pandemia, eu penso que sim, mas não por conta das aulas virtuais. E é um pensamento que eu tenho que todos precisam fazer terapia a qualquer momento da vida. Quem me conhece sabe que eu sou defensora de que todo mundo merece fazer terapia. Inclusive, algumas crianças, apesar de alguns pais acharem que criança não precisa, criança é muito pequena, mas quando a gente tem crianças no consultório, a gente percebe o quanto elas têm sentimentos, pensamentos e emoções a serem tratadas. Então, a depender da família, a depender do contexto em que se viveu durante essa quarentena, se teve perdas na família, se o contexto de passar muito tempo junto trouxe mais conflito do que descobertas positivas. Então, tudo isso vai ter que ser analisado pela família e pelos comportamentos que essas crianças e adolescentes poderão apresentar na escola, que é onde realmente eles chamam mais atenção, porque às vezes os pais realmente não percebem e a escola já percebe. Então, isso tudo vai precisar ser analisado para a gente saber se vai precisar ou não fazer terapia. Mas, como eu disse e repito, e aí, se a gente tivesse um outro nível de país e de sistema de saúde, eu penso que todo mundo merece realmente fazer terapia.
Ouvimos, então, o posicionamento da psicóloga pós-graduada em psicopedagogia, Ivânia Pinheiro. E nós estamos falando sobre as alternativas que estão sendo utilizadas para manter as atividades em todas as áreas, principalmente nas escolas de crianças e adolescentes. Agora, saindo um pouquinho, Ivânia, dessa questão das escolas. Neste momento de pandemia, a gente percebe cursos que estão sendo oferecidos em diversas áreas por meio da internet. É interessante se permitir fazer esses cursos? Como é que a gente deve se comportar diante de tanta informação? E como é que deve ser essa escolha? A senhora poderia nos orientar nesse aspecto também?
Bem, eu confesso que no início da pandemia eu fiquei um pouco assustada com as inúmeras sugestões de colegas, de outros profissionais que indicavam a questão da rotina, que todo mundo tinha que ter uma rotina, acordar no mesmo horário, fazer as refeições nos mesmos horários, dormir no mesmo horário. E eu, assim, realmente não concordava. E depois fiquei um pouco tranquila, porque vieram outros profissionais, outros colegas, colocando que parecia um concurso de produtividade. E quando você fala nessa questão dos diversos cursos, lives, eu penso que é muito bom, porque temos opções, temos escolhas do que fazer, temos diversidade em várias áreas e podemos realmente nos ocupar. Mas é preciso ter um autoconhecimento, é preciso ter uma escuta para que você veja se realmente aquilo ali está no momento certo para você. Porque o contexto familiar, a dinâmica do seu dia a dia, o que está acontecendo dentro da sua família, muitas vezes está precisando mais de você do que você daquele curso. Então, isso significa muito. Por quê? Porque se você fizer aquele curso muito sobrecarregada ou sobrecarregado, aquele curso de nada vai adiantar. Então, isso é o principal. É você se perceber naquele momento, naquela semana, naquele dia, naquela hora, daquele curso que vai acontecer. Ter uma preparação, fazer uma autoanálise e considerar o que está acontecendo ao seu redor. Então, eu acho que o principal é isso. E também, falando um pouquinho aqui na rotina e até voltando um pouco sobre as crianças, eu penso que a rotina, porque é muito batido isso, muito divulgado, que precisa ter rotina, precisa ter rotina. Eu penso que a rotina precisa ser flexível, porque as crianças, assim como nós adultos, nós estamos oscilando os comportamentos, os sentimentos, os pensamentos, a cada notícia, a cada semana, nós não temos como dar conta de uma rotina rígida, porque isso não vai fazer bem para os nossos sentimentos, e aí a gente também não vai dar conta de cuidar de quem a gente precisa, e aí vale também para os cursos. Então, esse curso vai me imprimir uma rotina muito rígida? Eu estou preparada para essa rotina muito rígida? Eu tenho como dar conta? Então, eu acho que essa análise é o principal a fazer.
A senhora falou num contexto que me chamou a atenção. Um concurso de produtividade. Temos que fazer algo, estar sempre ocupados. Aí o meu questionamento é o seguinte: o fazer nada, Ivânia, também ele pode ser produtivo? Ele traz algum retorno? Até porque algumas pessoas ainda têm aversão à tecnologia, não estão tão conectadas e podem estar se cobrando. Como é que a gente administra isso? Ah, eu não quero fazer, quero curtir a preguiça, o ócio. Isso também é produtivo, principalmente neste momento?
Como você bem falou, é administrar. Nem tanto, nem tão pouco. Realmente é administrar para a gente ter um equilíbrio. Quando eu citei essa questão do concurso de produtividade, voltando um pouquinho para explicar, no começo da pandemia, é como se realmente todo mundo tivesse que fazer live, fazer curso, postar alguma coisa, cumprir uma rotina. E, por outro lado, também, se a gente começar a ver essa questão da gente ficar em casa, do desacelerar, da gente não estar no trânsito, de não ter muito horário para cumprir, tem também aí algo maior que a gente pode ver como um recado aí, que a gente está tirando também disso tudo, como alguns pacientes colocam, de que estão descobrindo coisas em casa que nunca pensaram em descobrir, tá? Talentos, habilidades, partes da casa que nunca curtiram tanto, organizando coisas que fazia tempo que queria organizar, enfim. Então, esse desacelerar, parece que no começo, como eu citei, alguns profissionais parecia que não queriam permitir que as pessoas passassem por isso. E aí é importante para todos nós, porque é um desafio quase diário no consultório a gente sugerir isso, o desacelerar, o fazer as coisas com mais tranquilidade, o organizar os horários, enfim. E o fazer nada, muitas vezes, é difícil. Por quê? Porque existe uma cobrança, existe um ativismo muito grande da sociedade. Então, nesse momento que nós estamos mais em casa, algumas pessoas precisam sair para trabalhar por várias necessidades, mas existe muito mais gente em casa do que fora de casa. Também, às vezes, em casa tem muitas pessoas sobrecarregadas, mas também essas pessoas precisam achar tempo para que elas possam também fazer esse relaxamento, desacelerar, porque é importante. Então, fazer nada, sim, é importante, porque você se conecta com você mesmo, e aí é onde entra o autoconhecimento, que eu tanto falei, da autoanálise, é você ver como é que você está, é você se escutar, é você ver como é que está o seu ritmo, e aí você vai ver inclusive como é que está o ritmo da sua casa, quem tem filho vai ver o ritmo que está os seus filhos, como é que está a sua conexão com as pessoas com quem você convive. Então, isso é importante. E para quem tem aversão à tecnologia, aí vem também o que a gente tem usado muito, as alternativas, como você usou, e eu tenho usado muito esse nome, as substituições, porque eu também vou adaptando os nomes para as crianças. Então, não gosto de tecnologia, dia, então vai ler o livro, vai ver programas interessantes na televisão, vai ligar mesmo para as pessoas que gosta, então vai procurar o que ela pode fazer para substituir a tecnologia. Mas tem que ter um equilíbrio, não pode ficar todo o tempo sem fazer nada e também não pode estar no ativismo.
Nós estamos conversando com a psicóloga pós-graduada em psicopedagogia, Ivânia Pinheiro, e para a gente concluir essa entrevista aqui na Rádio FM Assembleia, eu gostaria que a senhora deixasse aí uma orientação para a gente sair dessa pandemia mais fortalecidos, com mais serenidade, tendo um olhar mais positivo para a vida, porque é possível, tanto crianças, adolescentes, o ser vivo em seu contexto geral. A gente vai sair dessa?
Acredito, sim, que vamos sair dessa pandemia, e o principal é como nós vamos sair mentalmente falando, cuidando da nossa saúde mental, que é a parte que me cabe, profissionalmente falando. Então, é importante nesse momento ver as alternativas que nós temos. Temos poucos recursos, porque aquele passeio que eu gosto, aquela sorveteria que eu gosto de ir, aquela amiga que eu gosto de encontrar, então esses recursos, eles estão privados. E como é que eu posso fazer para substituir isso tudo? E aí eu tenho que olhar ao meu redor e ver o que é que eu posso fazer. E nesse momento, aí vem a criatividade, vem o que é que está faltando aqui na minha casa, que eu posso fazer, que eu posso criar, que eu posso organizar, qual a brincadeira que eu posso fazer com meu filho, para quem é que eu posso ligar, o que é que eu nunca mais fiz, que eu estava com vontade de fazer e não tinha tempo. Então, é isso, é administrar tudo isso, se ocupando e ao mesmo tempo tendo tempo livre para se acessar, se perceber como é que você está. É um momento de desenvolver a espiritualidade, exercitar a fé, não importa o caminho, mas é um momento importante. E precisando de ajuda, percebendo que não está dando conta, que o emocional está muito abalado, que as pessoas que perderam, pessoas muito próximas, que está muito mexido, então é um momento de procurar ajuda profissional. Não dá para deixar para depois, porque existem muitos grupos de psicólogos atendendo online, atendendo até de forma gratuita. Então, nós vamos sair dessa, mas temos que sair bem. Nós temos que sair com a saúde mental ok, para que nós possamos realmente enfrentar o que vem por aí. Enfrentar novamente o nosso mundo, mas de forma diferente, como todo mundo está percebendo, que vai haver mudança, que tudo isso vai mexer com o nosso comportamento, com as nossas emoções. Se você me perguntar como, não sei, nós só saberemos depois, porque a gente não sabe ainda quanto tempo nós vamos passar assim. Então, o tempo, o ambiente, os contextos familiares, as notícias, isso tudo vai mudando o nosso comportamento, o nosso pensamento, o nosso sentimento. Então, a gente só vai saber no aqui e agora. E essa palavrinha, essas duas palavrinhas, aqui e agora, são importantíssimas para a gente realmente viver nesse momento, um dia de cada vez, viver o aqui e agora. E isso vai fazer diferença.
Fica dado o recado, então. Ivânia Pinheiro, a senhora também atende no Mundo AK. Eu vi que o Mundo AK é um espaço desse atendimento, está nas redes sociais. Lá também tem essas orientações para que a gente enfrente esse momento com mais leveza, com mais segurança. É possível obter informações do Mundo AK por meio das redes sociais?
Sim. O Instagram do Mundo AK é mundo_AK. E lá vocês encontram informações, encontram grupos, cursos, vivências, aconselhamento psicológico, porque temos o projeto do Mundo AK Social para atender essas pessoas que realmente necessitam e não têm muitas condições financeiras, e temos os atendimentos online. Então, nós estamos lá para ajudar quem precisa realmente.
Agora sim, concluindo, agradeço a participação da psicóloga Ivânia Pinheiro, conversando aqui com os ouvintes da Rádio FM Assembleia. Muito obrigada, Ivânia, pela participação.
Eu agradeço o convite, espero ter sido luz para as famílias, para os pais, para as crianças e um bom isolamento social.
Conversamos então com a psicóloga pós-graduada em psicopedagogia, Ivânia Pinheiro. Eu sou Ian Gomes e aguarde a nossa próxima entrevista.